E é dessa forma que a gente entende viver, vivendo, viver da melhor forma possível. E viver, gente, faz parte da vida, os vínculos que a gente estabelece com outras pessoas. E exatamente sobre isso que queremos conversar agora e convidar você para participar de dois eventos que vão acontecer na próxima segunda-feira. É o nosso Papo Sintonia.
Papo Sintonia.
Converso agora com a Graciela Chatelain, ela é criadora do método terapêutico grupal que integra conceitos da psicologia social bichoniana com recursos literários e técnicas da escrita para reparar, ressignificar, elaborar situações de perda, de abandono, rupturas de vínculos, traumas, tudo isso através da escrita. E na segunda-feira você terá a oportunidade de conhecer esse método, porque vai estar aberta mais uma oficina da escrita reparadora. É isso, Grace. Bom dia mais uma vez. Seja bem-vinda. E logo à tarde, para quem quer participar, trazendo um tema muito bacana, que é entre dar e receber. Como é que surgiu a ideia de trazer esse tema para a discussão?
Bom dia, então, novamente a todo mundo. Reitero meu prazer de estar por aqui, especialmente nesta véspera de São João, né, que a gente está todo... É um rebuliço, né, aqui, né, em todas partes, essa festa está por dentro, né? Então, essa possibilidade de trabalhar sobre entre o dar e o receber, foi porque a ideia foi porque muitas vezes a gente não sabe receber, né? E muitas vezes não sabe dar, tem medo de dar, de se entregar, né? Porque será cobrado por muitos motivos, né? Porque também tem uma história, né? Então, tem pessoas que só sabem dar e não dão espaço, né? Não deixam espaço às pessoas para que também deem para ela, né? Aí também aquelas pessoas que não sabem receber, né? E não sabem receber porque talvez quando eram crianças não receberam. E é difícil, né, mudar um modelo, uma matriz de aprendizagem, onde o amor, né, alguns objetos, né, não foram recebidos ou se achava que não era necessário ser dados. Né? Então, por exemplo, a gente sabe de muitas pessoas que quando eram crianças, os pais davam o necessário para viver, né? Que para essa sobrevivência era necessário e é de fato, né? Mas a criança talvez esperava, né, um carinho, um colo, né? E às vezes os pais também tinham muitos filhos e era muito fazer dentro de casa, da vida, né? E não tinha esse tempo tranquilo também, né? E eles também muitas vezes não receberam, né, esse carinho, esse dengo, né? Que está falando já mais fino, né? Então, a pessoa se acostumou, né, a isto e acha que essa foi a experiência única que podia ser e fica com a falta, né, e com eu teria gostado de ter, né, mas também não sabe receber, né, não, porque não teve, também não sabe receber. E isso faz com que a pessoa se vire, né? E ache que não precisa de nada disso, porque ela sempre se bastou sozinha, né? E isso também é outro aspecto que traz onipotência, né? Eu posso sozinho, eu posso tudo, eu não necessito de nada nem de ninguém, né? Esse é um estilo também, um modelo, né? E também pode ser que a pessoa não consiga, né, receber facilmente. Acho que tudo tem que ser uma obrigação. Muitas vezes também as pessoas, nesse dar, né, dar todo, o tempo todo para todo mundo, e não deixa espaço também para esse receber, né, do outro. E se incomoda muitas vezes, e se queixa muitas vezes, ah, porque ninguém me dá isto, ah, porque eu queria ter isto e ninguém presta atenção em mim, mas o que ela não percebe é que ela não dá esse espaço para outro chegar, né? Para outro chegar, para outro dizer. Então, aconteceram muitas coisas entre esse dar e esse receber na vida, né? Na vida das pessoas. E por outro lado também essa coisa de se eu dou, né, se eu me entrego, eu me fragilizo, né, eu fico vulnerável, então é melhor não dar, porque também não dar significa não ter que ser cobrado, né, não ter que ser cobrado, ou não dar significa que também eu não preciso receber do outro, né? Então, são aspectos que a gente tem guardados, né, no seu interior, e que muitas vezes nos faz com que a gente tenha relações que não são as esperadas, não é o que a gente gostaria de ter, né? E fica na falta, né? Fica na falta e não sabe pedir também, né? Essa é outra das questões, é necessário receber. Quando não se recebe, né? Porque também não se dá, também não se sabe pedir, né? Não se sabe dizer o que se quer, o que necessita. Então, esse ficar na falta sempre, sempre leva a um mal-estar que produz uma queixa permanente, né? E, então, são esses os aspectos que a gente precisa dar uma olhada, né? Para reparar, para poder escrever sobre eles, né? Para ver como funciona e para mudar, né? Para se sair de uma repetição, né, de uma queixa que nos faz tanto mal e como adoecem também nossas relações, né?
Sim. Graça, então, ouvinte, você que está acompanhando a Graça é argentina, né? Por isso vocês estão vendo aí o sotaque dela diferenciado. A Graça é argentina, já mora há muito tempo aqui na Bahia e traz esse método, que é um método incrível. Eu falo isso porque participo sempre que posso das oficinas, já fiz também a formação. E é um espaço, a escrita, ela é realmente transformadora, porque é incrível como você consegue colocar para fora. Às vezes tem pessoas, né, Graça? E eu pergunto agora, para quem é a minha oficina temática, que acontece de forma online, gente? Vai ser na próxima segunda, dia 20, das 14h até as 17h, no período da tarde, tranquilo, dá para fazer online, de casa mesmo, você participa com custo bem acessível, acredito hoje, claro, tudo hoje está mais difícil, a dificuldade financeira da pandemia, mas é um valor acessível para boa parte das pessoas. Eu vou estar compartilhando para vocês o card aqui dessa minha oficina. Mas o que, que é legal? É que através da escrita tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar, têm dificuldade até mesmo, né, Graciela, de expressar aquilo que elas sentem, ou até mesmo de elaborar. Olha quantas coisas, quantos aspectos, modelos você trouxe apenas nesse jogo de palavras, entre o dar e o receber, que é a temática da oficina. E tem gente que nem se percebe como essa pessoa que só está dando, e não se abre a receber, não se acha merecedora do receber, às vezes na infância, uma coisa que você sempre fala nos cursos, por exemplo, quando você é criança e alguém te oferece um doce e o pai ou a mãe ali está perto, com sentido de proteger, diz, não receba. Olha, não, ele não quer, não, ele não vai aceitar ou não receba. E a gente cresce com esse pensamento de não receber, de não receber. Ou então, ao contrário, a gente é aquela pessoa que está sempre dando, se doando ao extremo, aquela pessoa que se dá tanto, que chega à exaustão de tanto dar, né? E não sabe dizer não. Então, dentro dessa perspectiva, tem muita coisa a ser trabalhada. Então, quem não se percebe isso, ou então não quer falar, tem dificuldade de falar sobre essas questões, tem, através da oficina, escrevendo sobre isso, a possibilidade de já ir procurando a sua cura, né? Libertar-se disso. Primeiro de tudo, acho que graça é perceber. Primeiro passo é se dar conta, trazer para a consciência. E a oficina traz isso? Desperta esse perceber das pessoas?
Isso, desperta, porque assim, a gente trata de chegar a esse lugar onde ficou, né? Ficou a história congelada, né? Ficou parada. E a gente não sabe, não percebe, né? Que tem algo que a gente não faz, uma conduta da gente, né? Nesse nosso fazer, que a gente não faz, e não percebe que não faz, e não sabe por que não faz. Então, quando a gente chega a esse lugar e pode escrever, isso flexibiliza, né? Chegar a pensar sobre isso, né? Trazer a consciência, faz com que a gente flexibilize, não está mais nesse lugar que estava, né? Está em outro. E aí, quando a gente consegue escrever e expressar e refletir, né? Porque a gente trabalha sempre em grupo operativo, né? Quando a gente reflete, também a reflexão do outro me ajuda a refletir sobre a minha própria questão, né? Então, você estava dizendo, nós estávamos falando, né, desse dar e, entre esse dar e esse receber também. Quantas vezes, né, a gente tirou notas boas e quando chega para os pais e diz, olha, eu tirei um 10. E aí ele diz, era sua obrigação, né? Quer dizer, em vez de um elogio, né, a gente não recebeu elogios, né? E isso também é outra questão que dá pano para manga, né? Como você fala. Porque não receber um elogio, depois a gente acha que é tudo normal, né? Natural. E não sabe receber um elogio, né? Não sabe receber, né, esse elogio. Então, tem assim, muita coisa para poder perceber. E como você estava falando, né? Como é necessário observar, se observar, né? Para poder atuar diferente, né? Porque às vezes a gente repete, né, na vida alguma coisa que incomoda, mas continua repetindo, continua se estagnando nesse lugar. E não é bom, porque não somos felizes, né? Dessa maneira, não podemos mudar. Então, esta possibilidade... quando você estava falando do distanciar, observar e como atuar, né, que você estava trazendo agora, como é necessário, quando a gente escreve, a gente toma uma distância para escrever, sabe? Porque muitas vezes a gente pede para escrever na terceira pessoa também, né? Então, a gente toma uma distância na escrita. Primeiro, entra... Tem essa distância entre o que sentimos e a escrita, né? Isto nos traz uma nova percepção e uma nova possibilidade de ser diferente, de atuar de diferente maneira. Né? Uhum. É isso.
Verdade. E aí a gente entra no segundo tema, que na segunda-feira vai ser um dia rico aí para você com esse trabalho. Está uma tarde, tem a oficina sobre o dar e receber. E à noite, esse tema da distância ótima, que é um dos conceitos, né, da formação da psicologia social pichoniana, para quem tiver interesse em conhecer, aí professores, educadores, pessoas de modo geral que trabalham com essa área da questão dos grupos, dos vínculos, da saúde mental, pode conhecer. Mas trazendo aqui para o nosso contexto do São João, onde as pessoas vão estar mais próximas, e já fazendo também o convite, Graça, para essa segunda, esse segundo momento da segunda-feira, que no caso vai ser à noite, às 18h30, falar um pouquinho dessa ideia de distância ótima, como isso se aplica à nossa vida do dia a dia.
Bem, esses dois conceitos, atitude psicológica e distância ótima, eu sempre acho que todo mundo, todo profissional precisa ter. Porque muitas vezes, muitas brigas e muitos desentendidos acontecem porque a gente não tem uma distância que me permita ver o que é meu e o que é do outro, né? Às vezes o outro projeta coisas em nós, diz coisas para nós que são dele, né? E a gente já, aí começa uma briga, né? Não se aceita que isso seja meu, né? E muitas vezes também as pessoas se distanciam quando, né, esse conceito de vínculo, né? A gente vê alguém e não gosta. Não fui com a cara dele, né? Aqui na Bahia se diz, não bateu santo. Não quero saber nada dessa pessoa. Né? E isto é porque esse outro tem algo que representa algo que eu não gosto dentro de mim, não, não necessariamente meu, mas de alguém que me lembra. Né? Então, o outro muitas vezes me lembra meus fantasmas, né? Minhas sombras, coisas que são absolutamente minhas e que eu não tenho uma distância para ver o que, se é meu ou se é do outro, porque a raiva, por exemplo, quando o medo, né, do outro, não me deixa ter esse poder observar diferente, né, para poder saber que esse outro é um outro que não sou eu e que tem coisas dele próprias, né, que a gente tem que aceitar que são dele, não são minhas, né? Então todo profissional que trabalha e toda pessoa, né? Agora pensando nesse São João, como as pessoas muitas vezes se rejeitam, né? Ou se apaixonam de vez, né? E não percebem que e nesse rejeitar, está rejeitando esse outro que está aqui, mas o que ele está representando para mim, né? E como é necessário ter uma distância que me permita ver o que é meu e o que é do outro. Muitas vezes a gente não consegue, né? Quando não tem consciência, é impossível poder ver. Mas quando a gente presta atenção, que isso é coisa da observação tão sábia, né, que você estava trazendo, porque quando a gente presta atenção e pode observar e fazer uma observação mais profunda, a gente vê que muitas coisas que não gostava do outro não eram coisas do outro, né? E a gente não consegue também se colocar no lugar do outro. Essa é uma das coisas mais difíceis, porque a gente tem uma tendência a rotular, a dizer fulano é assim, é ruim, né? E a gente não sabe por quê, né? Porque essa pessoa nunca me fez nada ruim, né? Mas eu estou achando que ele, isto tem a ver com a representação e não, e também tem a ver com a falta de observação de mim e do outro, né? O encontro com o outro é uma coisa complexa, é uma estrutura complexa, né? E a gente tem que criar estratégias para poder me relacionar melhor com o outro, né? Porque se a gente fica com o que aparece apenas, muitas vezes nós vamos equivocar, né, com o outro. Então, esses dois temas de atitude psicológica e distância ótima são dois temas que a gente trabalha na formação, né, de coordenação de grupos operativos da psicologia social de Pigeon-Guillier, E eu trabalhei muito, porque para poder fazer qualquer intervenção, né, intervenção como operação psicológica, nos grupos, né, para fazer uma intervenção, a gente precisa ter, por exemplo, coerência entre o que pensa, sente e faz, né? Tem que ter uma estrutura estável, né? Não me deixar tomar pelo sentir, não ficar absolutamente racional, não ficar fazendo como se nada tivesse acontecido. Então, esses aspectos são fundamentais para a gente poder acompanhar processos, né, das Sim. pessoas, tanto na sala de aula, quanto dentro de um consultório de um médico, dentro de uma instituição, né, no atendimento. São conceitos que são fundamentais para quem trabalha com gente, né?
Com certeza. Então, quem trabalha com gente, professor, educador, você que está no seu grupo, da sua paróquia, da sua comunidade, da sua pastoral, essa é uma formação, esse é um conteúdo muito importante que vai ajudar nessa relação, nesse trabalho de grupo, manter essa distância, essa observação, ver que o outro é o outro, não sou eu, que você pode estar projetando no outro aquilo que realmente está em você. Quando a gente vira essa chave, abre os olhos para isso, fica mais fácil essas relações. Então, Graciela, muito obrigada. Fica aí o convite, gente, para a oficina que vai acontecer no período da tarde, essa falando sobre dar e receber, de 2 às 17 horas, e para quem quer aprofundar esse outro assunto relacionado à atitude psicológica e distância ótima, à noite, às 18h30. Os dois cards vão estar agora lá no nosso grupo em sintonia. Se você não está no grupo, manda uma mensagem para mim que eu compartilho. É necessário fazer a inscrição e você vai saber todos os detalhes. Graciela, é sempre uma alegria falar com você. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho sempre. E falando em distância, vamos manter a aproximação do São João necessária, mas aquela distância e os cuidados também necessários para viver o São João com saúde. Deixa então aí a sua mensagem final.
Muito obrigada. Isso, manter a distância e saber o que é meu e o que é do outro. E ter um bom São João, né? Dançar bastante, que isso nos traz muita saúde também. Então, com cuidado, mantendo a distância e mantendo os protocolos. Mas, e lembrando não apenas, né, de mim, mas também do outro, né? Sempre. Então, Sim. muito obrigada, espero para as duas oficinas. E, Patrícia, você também. E se precisar alguém, a gente sempre tem possibilidades de bolsas, né, para as pessoas que queiram fazer e não tenham recurso financeiro, tá bom?
Que ótimo, Graça. Obrigada, então. Bom dia, querida. Bom São João para toda a equipe da Escrita Reparadora. E desse método incrível que nós teremos a oportunidade de conhecer mais profundamente. Um abraço, Graça.
Muito obrigada, querida. Tchau.
Bom dia. Então, vocês ouviram, né, gente? Quem ficou interessado na oficina, em uma dessas oficinas, me manda uma mensagem. Ivan Marques, coloca aí o nosso WhatsApp para lembrar a nossa turma. Quem gostou, ficou interessado, quer conhecer o método da escrita, escrever para reparar, manda uma mensagem que tem possibilidade de bolsa para aquela pessoa que realmente não tem condição de fazer inscrição, que custa R$ 45,00. Coloca aí o WhatsApp, Ivan Marques, por favor.
Vamos ficar em sintonia. Participe mandando uma mensagem para nosso WhatsApp. 71 99681 3998.